Bom dia, é um prazer enorme estar aqui na Liberdade, estar aqui ao lado de Luiz Couto, que é um símbolo para todos nós, né? Do PT e da luta por direitos humanos, da luta popular. E, na verdade, nós começamos a caminhada. Eu aproveitei uma carona na agenda dele, Luiz Couto, e vim a Cajazeiras, Sousa e Pombal, para não só reencontrar queridos companheiros e companheiras, mas também para ter um certo prazer ao viajar, né, de João Pessoa até uma das últimas cidades da Paraíba, ver o quanto o nosso governo, ou seja, a política que nosso governo exerceu, conseguiu fazer bem às pessoas. Todo lado você tem estradas, de todo lado você tem hospital. Como é o Hospital de Pombal, virou um hospital de grande porte. Por todo lado você percebe as escolas enormes que fizemos. Então isso me deixa muito pleno de alegria, né? E essa caminhada começou, né, porque eu creio que nós temos como principal meta a eleição no Brasil. Nós precisamos mudar o Brasil. Ninguém ficará satisfeito se continuar esse desgoverno que se encontra à frente do país hoje, incentivando a morte, né? Deixando as pessoas sem nenhuma cobertura social, né? Aumentando a inflação, voltando à fome. Ou seja, isso não é o Brasil, não é o Brasil para os brasileiros. Esse Brasil aí pode servir aos Estados Unidos, mas não serve ao nosso povo. Então a candidatura do Lula é o que existe mais importante. Mas ao lado da campanha do Lula é preciso que a gente dê a Lula a governabilidade. Não adianta nada dizer Lula está aqui, muda o Brasil, e eleger um congresso todo contra ele, eleger um congresso de bolsonaristas, né? Eu vou disputar o Senado. O Senado é hoje o palco dos golpes modernos. Como foi o golpe que abateu, que destruiu a democracia e o próprio governo da presidenta Dilma. Então, é preciso que a gente, além de impedir o golpe, a gente tenha pessoas preparadas para o grande debate que esse país vai ter que fazer. Nós vamos que debater novamente a reforma trabalhista, nós vamos ter que debater o fim do teto de gastos. Quem já viu um país tão desigual como o Brasil não poder fazer investimento porque a emenda constitucional 95, o teto de gastos, que os meus adversários aqui na disputa do Senado votaram a favor, né? Não permite que tenha dinheiro para investimento, para que o dinheiro sobre para pagar os bancos, para encher as panças dos banqueiros. E eu, sinceramente, modéstia à parte, eu me incluo nisso, né?
Como você se prepara, então, para enfrentar um embate jurídico, né, da sua candidatura, sua elegibilidade, problemas com reprovação de contas? Como é que está essa questão aqui há poucos meses da campanha?
Não, reprovação de contas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não houve imputação de débito, né? Não houve qualquer acusação de desvio. O que houve foi uma decisão vergonhosa do Tribunal de Contas do Estado, que pegaram, modéstia à parte, o melhor governo que esse Estado já teve e reprovou as contas desse melhor governo. Nós entregamos um governo que construiu mais de 200 escolas, foi o governador que mais construiu salas de aula, foi o governador que mais ampliou o número de leitos em hospitais, 1.450. Então, o Tribunal de Contas, espremido, né, por esses ventos lavajatistas que sopram numa parte do Ministério Público aqui na Paraíba, esse Tribunal de Contas resolveu reprovar as minhas contas com os argumentos mais pueris. Primeiro disse que eu não tinha atingido os 60% do Fundeb, porque no empenho dos prêmios que nós pagamos desde 2011 aos professores e aos funcionários, o 14º e o 15º, a Escola de Valor e o Mestre da Educação, em 2016, eles vieram dizer que não podia ser computado porque faltava a palavra professor no empenho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu é que fico com vergonha de um negócio desse. Ora, e por que aprovou em 2011? Por que aprovou em 2012? E o que é que o governador tem a ver com empenho? Quem faz o governador não é empenho. E depois com codificados. Eu que acabei com os codificados, eles aprovaram as minhas contas. Os que criaram os codificados, os que não respondiam ao Tribunal de Contas, eles aprovavam. Então é vergonhoso isso, mas só que não existe imputação de débito, portanto, eu não me torno inelegível por conta disso.
As acusações da Calvário, de que forma você teme respingar sobre o seu candidato?
Eu não temo. Eu ando com a mesma cabeça erguida. Eu sou um homem que eu não me calei em nenhum momento. Se eu tivesse me calado e saído da política, tudo isso tinha acabado. Não, mas eu, sem mandato, continuei na política e denunciando esse crime contra o Estado de Direito. É diferente. Eu vou enfrentar, eu não enfrento adversários, fulano ou ciclano, eu enfrento o meu maior adversário, é a mentira. Então eu não tenho nenhum problema com isso, eu vou enfrentar e a mentira será derrotada. A verdade prevalecerá, né? Então eu não tenho absolutamente qualquer medo desse debate. A Paraíba, em sua grande maioria, sabe, após os acontecimentos com Lula, eles sabem como esse setor do Ministério Público, como esse setor do sistema judiciário, tentou entrar na política para perseguir aqueles que sempre defenderam os direitos do povo e não conseguiram encontrar uma única prova contra mim. Essa é a questão, rapaz. Você, para acusar alguém, tem que ter uma prova, certo? E achavam que me destruiriam, porque a imprensa toda só fazia reproduzir e eu não tinha onde me defender. Então, eu sofri um massacre em relação a isso. Você tinha as políticas públicas que eram novidade aqui dentro desse Estado, implantadas. E como é que pode um governo desse, alguém dizer que era um governo da corrupção e, ao mesmo tempo, ter dinheiro para o dinheiro aparecendo em forma de obras, ações e serviços? Que negócio é esse? E os outros, que não aparece dinheiro nenhum? Por que que parou agora? Por que que no governo de João Azevedo não se vê mais nenhuma obra? Então, eu não tenho medo de fazer esse debate, porque eu não tenho nada a ver com isso.
Você se arrepende de 2018, você deixou de renunciar, ter uma vaga garantida no Senado, talvez evitar tudo isso, dizendo que temia que os adversários se apossassem do governo e não elegessem João. E acabou acontecendo com João. Qual é o seu sentimento?
Olha, se eu soubesse que João Azevedo seria esse fracasso, seria essa qualidade de gente, tinha esse péssimo caráter, né, de perseguir pessoas, de tentar construir, olha o que eu vou dizer, construir prova falsa para me incriminar, como tentou no caso do hospital, porque nessa confusão todinha eles não encontraram um contrato superfaturado. Ora, então, qual foi o prejuízo do Estado? Não existe um contrato superfaturado, não existe um desvio de qualquer dinheiro. Qual é o crime que existe? A narrativa se sobrepõe às provas. Não tem prova, só tem narrativa.
Hoje você não repetiria 2018.
Se eu soubesse que ia dar nisso, ou se eu conhecesse o verdadeiro João Azevedo, de jeito nenhum, ele não teria sido nem candidato. Porque nós teríamos outros companheiros com a qualidade e com uma personalidade, com um caráter capaz de tocar o projeto. Eu nunca quis nada, queria apenas que tocasse o projeto, que respeitasse os nossos companheiros que construíram isso, apenas isso. Desrespeitou profundamente e hoje está aí agarrado, dormindo, com aqueles que tentaram derrotá-lo. Ele perdeu todos os apoios que trouxe de 2018 e se agarra hoje com Cícero Lucena, com Agnaldo Ribeiro, né? E vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho, não tem liderança para comandar nada e nem tem o que mostrar. Por quê? Eu estou aqui em Pombal. O que é que o governo do Estado fez, o atual governo do Estado fez em Pombal? Tem nada. Então, como é que pode um governo passado, agora há poucos anos, como o meu, ter trazido hospital, centro de cardiologia, centro de reabilitação, calçamento de ruas, casa da cidadania, bombeiro, ou seja, ter trazido tudo isso, padaria lá para a zona rural, tudo. E, de repente, hoje parou tudo. Só tem a distribuição dos empregos do Estado, é isso? Então, essa questão, ela é fundamental. E as pessoas vão dar resposta a isso, eu não tenho a menor dúvida.
O PT fala muito em contra-golpe, mas está prestes a apoiar a Veneziano, que apoiou o impeachment de Dilma. De que isso vai ser esquecido?
Não, Veneziano, ele votou favorável à aceitação da denúncia para que ela fosse analisada pelo Senado. Há uma diferença entre o senador que vota, né, e há uma diferença entre aqueles que o partido fechou questão, como foi o caso do partido de Temer, na época, para derrubar a presidenta Dilma. Né? Então, tanto é que o presidente Lula chamou o Veneziano para conversar. Duas vezes agora, recentemente, o Veneziano esteve lá. Então, não é...
É incoerência?
Hein?
Não é incoerência?
Incoerência de quem? Não. Lula olha para frente. Não há absolutamente nenhum tipo de incoerência nisso. Incoerente é João Azevedo. Está agarrado com Agnaldo Ribeiro, com Cícero Lucena, que foram contra a candidatura dele, mandam nele. Isso sim é incoerência. E que parasitam o Estado. Porque esse povo parasita o Estado, esse povo não quer saber de política pública, de desenvolvimento, não quer saber disso não.
Ricardo, obrigado pela atenção, sucesso na caminhada e até a próxima.
Obrigado, querido, até a próxima. Um beijo no coração desse povo de Pombal. E mais do que nunca eu quero dizer da nossa satisfação de estar começando essa caminhada aqui ao lado de Luiz Couto e ao lado de outros companheiros, né? Eu acredito muito nisso e acredito que a verdade vai vencer. Então, muito obrigado a você e até a próxima oportunidade.